בעזרת השם, דף ע' תתא דג'ימן אחות, עולה פרסוע בלווין זנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף ע' עמוד ב', נעות שמלינה, אמר לי רבי אלעזר, לרבי יושע, דדרי. פעלו רבי אלעזר פרבי יושע עושהו קונטמפורניו. לא תהיתי בקרך, עד המפרשת לי להמילתא. אמנם דשא ועושה סנטה, אינקונטו ועושה נאום מספליקה וסיגינצ'י. מניין לעומר שמתיר בהשרשה. תומכי וזה. Vimos já que o sacrifício de Minhat HaOmer, sacrifício de farinha de cevada do segundo dia de Pesach, permite o consumo dos cereais da nova safra. Antes do Minhat HaOmer, não podemos comer os novos cereais. Depois de Minhat HaOmer, isso se permite. E a Mishnah disse que se a pessoa semeia e as sementes enraizam antes de Minhat HaOmer, essa plantação é levada em conta. E Minhat HaOmer permite o consumo dessa safra. Mas se a pessoa semeia antes de Minhat HaOmer e a plantação não enraizou ainda, nada cresceu, nada se enraizou, então Minhat HaOmer não permite isso. Essa safra vai crescer. Vamos ter que esperar até o próximo Minhat HaOmer para comer isso. Fogo na Bezal para Biushia, qual é a fonte dessa lei? Que mesmo se a safra nem começou a crescer, as sementes só enraizaram, o Minhat HaOmer permite isso. Então, fala de Biushia Minala, Dichti, fala de Biushia do Pasuk. Aviv, o Pasuk fala, pegue, Aviv, pegue cevada pronta para Minhat HaOmer. Temos que pegar a cevada pronta. Ou seja, Lav Michal, Dica de Lav Aviv. Ou seja, tínhamos duas opções. Podemos pegar cevada pronta ou cevada não pronta. Fala a Torá, pegue a cevada pronta. Ou seja, com relação ao Minhat HaOmer, também levamos em conta a cevada não pronta. E a Torá fala, pegue a cevada pronta. Então você vê que quando passa o Minhat HaOmer, mesmo a cevada não pronta se permite. Então, fala Biushia, essa é a fonte para a lei. Fala Biushia, aqui não. Dima de Lava Viv, o Leolam de Ayr Shlish. Talvez a cevada não pronta se permite com o Minhat HaOmer, mas talvez isso é só se a cevada já cresceu um terço do seu crescimento. Já evia shlish, é um crescimento já considerável, um terço do crescimento. Mas talvez se não cresceu nem um terço do crescimento, talvez não se permite com o Minhat HaOmer. Elamayar Shmuel, por isso fala Shmuel. Meachel Hermesh. Para Minhat HaOmer temos que pegar a cevada grande o suficiente para ser cortada com a foice. Então, que cresceu um terço do crescimento. O que se vê? Que tínhamos duas opções. Podemos pegar a cevada, que pode ser cortada com a foice ou não. As duas são consideradas para Minhat HaOmer. Fala a Torá, pegue a cevada maior. Então se vê que a cevada que não é cortada com a foice também é levada em conta com relação a Minhat HaOmer. Ele se permite. Não pode ser usada para outro sacrifício, mas é levada em conta, é considerada e se permite com Minhat HaOmer. Mesmo que não cresceu um terço do crescimento. Então, fala Shmuel, aqui se vê, mesmo a cevada não pronta, se permite com o Minhat HaOmer. Dirma de Labar Hermesh, o Leolam Shachat. Talvez a cevada não tem que ter um terço do crescimento, mas tem que ter crescido um pouco, Shachat, para os animais comerem já. Ou seja, não tem que ser um terço do crescimento, mas talvez tem que ser Shachat, que está grande o suficiente para os animais comerem, para se permitir com o Minhat HaOmer. Amar Rabi Yitzchak Kama. Fala Rabi Yitzchak, o Pasuk diz que a cevada para Minhat HaOmer tem que ser Kama, tem que ter uma altura considerável. Então, Lav Minhat de Lav Bar Kama. O que se vê que teríamos outra opção de sacrificar a cevada que não tem uma altura considerável, menos do que Shachat, que o animal nem consegue comer. Então você vê que levamos em conta também isso, mas para o sacrifício não podemos usar isso. Então aqui você vê que mesmo que a cevada nem cresceu como Shachat, outro cereal, se permite com Minhat HaOmer. Madirma de Lav Bar Kama, Ululam Agam. Tudo bem, talvez não tem que ser grande o suficiente para o animal comer, mas talvez tem que ter crescido um pouco. De onde se vê que se as sementes enraizaram e nada cresceu ainda, essa plantação se permite com o Minhat HaOmer. Ele amarava, Sher Tizra. fará o pastor de Asher Tizrav, me ensinando a semeação. O que foi semeado se permite com Mirkata Omer. Mishad Zriah. Daqui você vê que mesmo que nada cresceu, se permite. Se assim, então mesmo que não enraizou, deveria se permitir. As sementes foram semeadas já. Asher Tizrav deveria se permitir com Mirkata Omer. Porque a Mishad diz somente se enraizou. Amale, Sudane, Besadektiv. Falou Rava para Fapa, sábio, a Torá fala, você vai semear no campo. E é óbvio que a pessoa vai semear no campo. Essa palavra Basadê veio falar outra coisa. Veio falar que é necessário que as sementes já tenham enraizado no campo, já interagiram com o campo. Isso é uma plantação que se permite com o Minhatão, mas se nem enraizou ainda, então não interagiu com o campo ainda, não se permite com o sacrifício do Omer. Começamos uma Mishnah Matnit. Kotzrim bet ha-shalchim she-ba-amakim. Avalo gotchim. Vimos já no show passado que é proibido também cortar a nova safra antes do Minhat Omer. Fala a Mishnah, se a pessoa tem um campo seco, ele pode cortar essa nova safra mesmo antes do Minhat Omer. Mas ele não pode amontoar os cereais. Antes do Minhat Omer, a pessoa não pode comer os cereais da nova safra, o Hadash. Então, a pessoa não pode amontoar os cereais, porque para a pessoa se lembrar que não pode comer. Se é um campo normal, ele não pode nem cortar. Se é um campo seco, ele pode cortar, mas não pode amontoar. Vamos ver por que tudo isso na Gemara. Anshei Yerichó, Kotrim Betzor Chachamim. A população da cidade de Yerichó cortavam a safra antes do Minhat Omer com a permissão dos sábios, porque os campos lá eram secos. Vegotin Shrobertson Rahamim. Eles também amontoavam os cereais e eles fizeram isso contra a vontade dos sábios. Velomi Rubeyadam. Mas os sábios não repreenderam eles. Os sábios não repreenderam porque isso é só uma cerca. O motivo que eles não devem amontoar é uma cerca para que eles não cheguem a comer. Não é em essência algo proibido, é só uma cerca. Fala a Mishnah, Kotzer le Shachat, Umachi le Bema. Se a pessoa tem Shachat, a plantação que não cresceu um terço do crescimento, ele pode colher isso antes do Minhat Omer para o animal comer. Se ele está cortando algo que é para o animal comer, não temos suspeita que ele vai comer, isso é primeiro de tudo, e segundo, essa colheita não é para a pessoa, então pode ser feita antes do Minhat Omer. Fala Rabi Yudá, isso é só como a gente falou, que quando ele começou a cortar essa safra, a safra não tinha crescido ainda um terço do crescimento. Isso é permitido, a pessoa pode cortar isso, dá para o animal comer. Algo que, se não tem nem um terço do crescimento, é algo que serve para o animal, é designado ao animal. Então essa colheita antes do Minhat Omer é permitida, somente a colheita para a pessoa é proibida. Então, fala, se tem menos do que um terço do crescimento, a pessoa pode colher para dar para o animal comer, mesmo antes de Minhat Omer. Mas se tem um terço do crescimento, já é algo que serve para a pessoa, não deve ser cortado. Shimon Omer, Iktor Ve'achim, Av Mishe Vishlish. Rabi Shimon discute com o Rabi Yudá. Fala, Rabi Shimon, se a safra não está pronta, mesmo que tenha um terço do crescimento já, a pessoa pode cortar isso e dar para o animal comer antes de Minhat Omer. Essa discussão entre Rabi Yudá e Rabi Shimon é se esse ato de colher com um terço do crescimento é considerado uma colheita normal ou não. Fala Rabi Yudá, é considerado. Então se tem um terço do crescimento, é proibido antes do Minhat Omer. Fala Rabi Shimon, isso não é considerado uma colheita. Se não está pronto, mesmo que cresceu um terço do crescimento, não é considerado uma colheita e a pessoa pode cortar para o animal comer. A pessoa não pode cortar para ele próprio comer, porque se ele está cortando para si, ele considera isso como uma colheita normal. Isso é proibido antes de Minhat Omer, mas se a pessoa corta para o animal comer, não tem problema. E fala a Mishnah, mas se a pessoa tem um campo de cereais com árvores lá, ele pode cortar os cereais para favorecer as árvores. Quanto mais coisas tem nesse campo, Mas as coisas têm que competir por nutrientes. Então, se ele quer cortar os cereais antes do Minhat HaOmer para favorecer as árvores, ele pode. Então, repita a ver. Ou você tem um enlutado que precisa de um local para ficar lá para receber suas visitas e não tem nenhum local. Podemos cortar os cereais desse campo para o enlutado ficar lá. Ou se as pessoas precisam de um local para estudar Torá, então eles podem cortar os cereais desse campo para se sentarem lá para estudar Torá. Como a gente já vê, se a colheita é para a pessoa comer, não faça essa colheita antes de Minhat HaOmer, mas se é por outro motivo, é permitido. Lo yaseh otan krichot, aval menichan tzvatim. Quando foi permitido que a pessoa faça a colheita antes do Minhat HaOmer, os sábios decretaram algumas diferenciações, para a pessoa se lembrar que ele não pode comer. Então ele não pode amarrar os cereais, ele tem que deixar os cereais soltos. Coisas para a pessoa se lembrar que ele não pode comer ainda. Mitzvat HaOmer lavou minakama. A priori, temos que pegar e colher a cevada em nome do Minhat HaOmer. Então, como a gente viu, eles cortavam também a cevada em nome do sacrifício. Isso a priori. Lo matzah yavim min haomarim. Se não encontraram cevada plantada, né? Então podemos pegar a cevada que já foi colhida para Minhat HaOmer. Mitzvato lavou min halach. A priori temos que pegar a cevada fresca. Lo matzah yavim yavesh. Não encontraram, pegam cevada seca. Mitzvato liktzor balayla. Vimos na Mishnah, faz alguns dapim, que quando terminava o primeiro Yom Tov de Pesach, à noite, eles já iam para os campos e cortavam a cevada. Essa é a priori que tem que ser cortada à noite. Vimos a fonte disso também anteriormente, que é o momento que se começa a Sfirat HaOmer, é o momento do corte da cevada do Minhat HaOmer. Niktzat bayom kasher. Fala a Mishnah, se a cevada foi cortada de dia, valeu. Se o segundo dia de Pesach cai no Shabbat, a gente colhe a cevada no Shabbat, prepara a farinha no Shabbat e sacrifica. Minhat HaOmer é um sacrifício público que tem data fixa, obrigatório. Então, se o segundo dia de Pesach cai no Shabbat, sacrificamos. Com todos os trabalhos. Fala Gmará, Tânia disse a Braita. Rabin Yamin, fala Rabin Yamin. Katuv Echad Omer, um passo fala o seguinte. Uktzartem et tzirah. O Pazul diz, faça a sua colheita e traga o Omer. Traga Minhat HaOmer. Então parece que a gente pode fazer a colheita antes do Minhat HaOmer. Faça a colheita e sacrifique Minhat HaOmer. Urtiv, um outro Pazul. Reshit Sirhem Elakoen. Outro Pazul fala que Minhat HaOmer é o princípio da colheita. Ou seja, a primeira coisa que a gente colhe da nova safra é a cevada para Minhat HaOmer. Parece que a gente não pode colher antes do Minhat HaOmer. Hakeitz é uma contradição. Fala Benjamin, não tem nenhuma contradição. Mimakom shatamevi yatakotzer. Mimakom shiyatamevi yatakotzer. Se a pessoa tem um campo bom, esse campo poderia ser usado para Minhat HaOmer. Não colha a sua safra antes do Minhat HaOmer. Mas se é um campo seco, como a gente vê na Mishnah, Beta Shalchin, é um campo seco. Esse campo é inválido para Minhat HaOmer, você pode colher antes de Minhat HaOmer. A Mishnah disse que pela lei rabínica ele não deve amontoar os cereais para que ele se lembre que ele não pode comer, mas colher ele pode. Mas se é um campo bom, um campo válido para Minhat HaOmer, ele não pode colher antes de Minhat HaOmer. A não ser que a gente, que é algum dos casos da nossa Mishnah que a gente viu. Então, Eima, Mimin Shatamevi Yatakotzer. Mimin Sheiatamevi Yatakotzer. Pergunta, por que Rabi Yamin não explicou diferente? Por que ele não fala o seguinte? Se é de cevada, não colha antes de Minhat HaOmer, porque Minhat HaOmer é de cevada. Se é de outro cereal, você pode colher antes de Minhat HaOmer. Então, por que ele não explicou assim? Não podemos explicar assim. Mitra Biuchanan, por causa do que disse Biuchanan. Vimos anteriormente, Biuchanan fala que tem uma gzera shavá da palavra reshit, do caso da halá, para o caso do hadash. Então, ela fala nos dois casos do reshit. Então, falou Biuchanan, assim como a mitzvah da halá, que a gente viu ontem, a pessoa tem uma massa de qualquer um dos cinco cereais, trigo, cevada, espelta, centeio ou aveia, e ele tem que separar a halá para o kohen. Assim também, o que eu posso falar, Reshit Tzirchem, que menciona a colheita, veio falar também que que a pessoa não pode colher nenhum dos cinco cereais antes de Minhat HaOmer. Então, a proibição de colher também se aplica a outros cereais, não só cevada. Por isso, o Rabi Yirmiyahu teve que responder a contradição diferente, depende se o campo é válido para Minhat HaOmer ou não. Então, Kodjus. Anshiri ho kotrim birson hachamim begotchim shiloh birson hachamim. Disse a Mishnah que a população de Yerihó colhia do campo antes de Minhat HaOmer com a permissão dos sábios. Mas eles amontoavam os cereais contra a vontade dos sábios. Mas a Mishnah disse que os sábios não repreenderam eles. Porque isso é só uma cerca para a pessoa não chegar a comer. Então eles não repreenderam porque eles amontoaram. Manshmat lei de amar mihu velo mihu. Quem é o sábio que usou esse termo mihu e não mihu? Sim, repreenderam eles ou não repreenderam eles? Era Yudá, como a gente vê na Braita. Então, deduz aqui a Gemara, que a nossa Mishnah vai como Rabi Yudá. Pergunta, será que Rabi Yudá sustenta assim? Que isso que o pessoal de Yerihó colheu antes de Minhat HaOmer foi com a permissão dos sábios? Vê a Tânia, a Braita não fala assim. Shishat Varim, o pessoal de Yerihó fez seis coisas diferentes. Essa primeira opinião aqui é de Rabi Meir. Vamos ver a opinião de Rabi Meir na sequência. Fala, Rabi Meir, o pessoal de Yerihó fez seis coisas estranhas. Shlosha Birson Chachamim, Shlosha Shlosha Birson Chachamim. Três coisas com a permissão dos sábios. Três coisas contra a vontade dos sábios. Veram Shem Birson Chachamim. Essas são as coisas com a permissão dos sábios. Markivim Tkalim Kolayom. Na véspera de Pesach, depois do meio-dia, não podemos trabalhar. E o pessoal de Yerihó ia para os campos e pegava galhos de palmeiras e enxertavam em outras palmeiras. Os sábios permitiram isso. Falaram que isso não é um trabalho considerado. Não é um trabalho tão relevante assim, tão considerável assim. Então, eles permitiram que eles façam isso na véspera de Pesach. Isso é um trabalho pesado, um trabalho mais complicado, é proibido, mas é um trabalho leve, não tão considerado, permitiram fazer isso na véspera de Pesach para o pessoal de Yerihó. Vekorchin et Shema, quando eles liam o Shema Israel, eles liam uma palavra grudada na outra, não deixavam um espaço entre uma palavra e a outra. Os sábios permitiram isso. Fala Rabi Meir. Vekotrin nefne haomer, bertzon hachamim. Eles colhiam a nova safra Minhat HaOmer e os sábios permitiram isso. Veio no Shiloh Birson Chachamim. Essas são as três coisas que os sábios não permitiram. Gotin Lifnei HaOmer. Eles amontoavam os cereais antes do Minhat HaOmer. Vimos na Mishnah que isso não é permitido. O Matirin Gamziot Shelekdesh Shelharu Veshel Shikma. E eles faziam o seguinte: tinham árvores do Betamigdash lá em Yerihó. Pessoas santificaram árvores para o Betamigdash. O que aconteceu foi que quando as árvores foram santificadas, as árvores não tinham galhos. Cortaram os galhos e santificaram as árvores. O pessoal de Yerihó dizia que eles podem ter proveito dos próximos galhos. Eles diziam que os galhos que cresceram depois da santificação não pertencem ao Betamigdash. Então eles cortavam os galhos e usavam. Os sábios não permitiram isso. Porque os galhos que crescem na árvore depois da santificação também pertence ao Betamigdash. O portim piratzot be ginoten, parisoten, leachim neshalani, beshne batzot, beshabatot, ubemim tovim. Outra coisa que eles fizeram contra a vontade dos sábios, farbimim, fazer o seguinte: as pessoas tinham jardins, pomares, campos, e em tempos de fome, lo aleno, eles no Shabat e nos Yemim Tovim faziam aberturas nos cercados para que os pobres entrem e peguem do chão o que caiu. Então, no Shabat, eles faziam aberturas nos cercados para que os pobres entrem. Os sábios não permitiram isso porque não podemos fazer uma abertura num cercado no Shabat. Então, assim fala Rabi Meir. Amado Rabi Yudá, falou Rabi Yudá para Rabi Meir. Im bitzon hachamim menosim yokol adam osim ken. Pergunta Rabi Yudá. Se as primeiras três coisas foi com a permissão dos sábios, então por que a gente não pode fazer isso? A gente não pode fazer essas primeiras três coisas para a Bidá. Então, ela é novelo Shlomir Tzol Chachamim. Por causa disso, fala a Bidá, os sábios não permitiram nada dessas seis coisas. Tudo foi contra a vontade dos sábios. Bela Shlosha Micho Be'adam, Bela Shlosha Lo Micho Be'adam. Três coisas os sábios não repreenderam. Três coisas os sábios repreenderam. Explica a Bidá. Vela Shlomir Micho Be'adam. Essas são as coisas que os sábios não repreenderam. Markivint Kalim Kolayom. Isso que eles faziam, os enxertos dos galhos das palmeiras na véspera de Pêssar. Não repreenderam, porque é um trabalho leve. Vekorhin et Shema. Isso que eles não interrompiam entre uma palavra e outra do Shema Yisrael, não deixavam espaço, eles não foram repreendidos. Vekotrin negotil ifne haomer. Isso que eles colheram e amontoaram os cereais antes de Menchat Haomer, não foram repreendidos. Essas são as coisas que eles fizeram e foram repreendidos, viramos a página. Isso que eles usavam os galhos das árvores do Bet HaMikdash. O portim para todo Begirotem para os hotéis que de Lachim deixar lá anim, Beshnebatzoret, Beshabatot, Bimtovim. Isso que eles abriam o cercado no Shabbat e no Yom Tov, foram repreendidos. E agora com relação à lei da Peah. Como a gente sabe, a pessoa que tem um campo tem que deixar o canto do campo para os pobres. Os pobres vão colher. Essa é a mitzvah da Peah. A Mishnah em Peah fala que um campo de verduras está isento da Peah. A pessoa não tem que deixar o canto do campo de verduras. Verduras não é o que se preserva bem. Então não existe a mitzvah de Peah nesse caso. O pessoal de Jericó deixava o canto do campo ou da horta de verduras para os pobres. Mas tem um problema. Se é um campo que está obrigado a PA, um campo de trigo, por exemplo, o canto é PA. Se é PA, matanotanim, para os pobres podem pegar e comer diretamente. Não tem que separar tromotimassot, oferendas e dízimos. Isso é PA, eles podem comer. Mas se é uma horta de verduras que está isenta de PA, isso que eles deixavam não era PA. É um campo que está isento de PA. Quando os pobres pegam isso, não é PA, eles não podem comer agora. Eles têm que separar primeiro Trumot e Masrot. Então, o pessoal de Jericó deixava o canto da horta para os pobres, e os pobres pegavam e comiam, sem separar oferendas e dízimos. Então eles foram repreendidos por isso. O Micho Be'eda. Então, o motivo que a Gemara trouxe tudo isso é porque a nossa Mishnah fala, isso que o pessoal de Jericó colheu antes de Menchat Haomer foi com o apoio dos sábios. Eles não foram repreendidos por isso. E a Gemara deduziu. Quem é que usa essa linguagem de que se foi repreendido ou não foi repreendido? Não era Bimi, era Biudá. Então a nossa Mishnah vai como era Biudá. O problema é que nessa braita, que a gente acabou de ver, Rabi Yudá fala que tudo isso foi contra a vontade dos sábios. Também isso que eles colheram antes do Menchat Haomer era contra a vontade dos sábios. Tem coisas que eles foram repreendidos, coisas que não foram repreendidos. Tem uma contradição. A nossa Mishnah fala que os sábios permitiram que eles colham antes de Menchat Haomer. Agmara responde com uma pergunta. Conforme o seu raciocínio, tem uma outra pergunta. A Breta fala que são seis coisas. Mas se a gente conta tudo isso, são sete coisas. Então fala Agmará, concluindo, ela sabe Mikan Tzira. Por causa da pergunta diante da contradição da opinião de Rebida e essa pergunta agora, conclui Agmará que teve algum erro de transmissão dessa breta. O texto original não tinha isso que eles colhiam antes de Menchat Haomer. Tinha que eles amontoavam antes de Menchat Haomer, mas não colhiam. Ou seja, que no caso que eles colhiam antes de Menchat Haomer, os campos eram secos, eles podiam colher. Como a nossa Mishnah disse, Rebida concorda com isso, a Mishnah vai como Rebida. Isso que eles fizeram contra a vontade dos sábios é que eles amontoavam os cereais antes de Menchat Haomer, isso não, como a gente viu. Continuamos. Kotzer le-shachat u-machila be-ema. Vimos na Mishnah que disse Tanaka. A pessoa que tem um campo que tem shachat, ou seja, uma plantação não pronta para a pessoa comer. Ele pode colher isso antes de Minchat HaOmer para o animal comer, se permitido. Então, temos uma Mishnah no tratado de PA. Bem no Mafsekin la PA. Mencionamos antes, a pessoa tem um campo, tem que deixar o canto do campo para os pobres colherem. Essa é a PA. Mas tem coisas que dividem o campo. Ou seja, a Nahal. Por exemplo, ele tem trigo de um lado, trigo do outro, e no meio tem uma faixa de terra não fértil. Essa faixa divide entre o campo da direita e o campo da esquerda. Tem que deixar PA de um lado e PA do outro. Tem uma interrupção do campo com essa faixa. Vashlulit, um canal de água. Vederech Hayahid, Vederech Rabim, um caminho. Para pessoas particulares ou para o público geral, dividem entre as duas partes. O Shvil Rabim, o Shvil Hayahid, Kavu Abimot HaHamah, Abimot HaGishamim. Com relação a um caminho estreito, para pessoas particulares ou para o público, se é um caminho estreito que é usado o ano inteiro, é levado em conta e divide entre o campo da direita e o campo da esquerda. Veabur, ou uma faixa do meio que não foi arada. Veanir, ou que foi arada e não foi semeada. Vezerahher, ou uma faixa com outra espécie, de onde tem trigo de um lado, trigo do outro, e cevada no meio. Essa faixa de cevada divide entre os campos. Então, em todos esses casos, a pessoa deixa PA em cada parte do campo. Recotzer lachachad mafsig de vira bimir. Fora bimir, se a pessoa tem nessa faixa intermediária, chachad, a safra não pronta para a pessoa comer, ele colheu para o animal comer, isso divide entre o campo da direita e o campo da esquerda. Ou seja, conforme bimir, se a pessoa colhe a safra não pronta, isso não é chamado de colheita. Não é o princípio da colheita do campo inteiro. Não é chamado de colheita. Se não é chamado de colheita, divide entre o campo da esquerda e o campo da direita. Se fosse chamado de colheita, então é o princípio da colheita do campo todo, que ele começou do meio. Então não dividiria entre os campos. Mas uma vez que Rebbe Meir diz que não é considerado colheita, porque não está pronto para o consumo da pessoa, então divide. Fala Chachamim discutindo com o Rabi Meir. Essa colheita da safra não pronta é chamada de colheita. Então, é considerado o princípio da colheita do campo todo, não divide nada. É um campo só ainda. Mas se a pessoa colheu isso do meio e arou, e o resto do campo não foi arado, e nem colheu o resto do campo, essa faixa arada divide entre os campos. Como o caso de antes de Bur. Fala o sábio nome de Rabbi Yochanan. Rabbi Meir Beshitat Rabbi Shimon Amram. Rabbi Meir, que a gente acabou de ver, vai como Rabbi Shimon na nossa Mishnah. Que o quê? Demar, Iktzor Veyachil Af Mishev Yashlish. Com relação à proibição de colher antes de Minchat HaOmer. Somente algo que é considerado colheita é proibido. Disse Rabbi Shimon, a pessoa pode colher a plantação não pronta do campo dele para o animal comer. Antes de Minchat HaOmer, porque isso não é chamado de colheita. Mesmo se cresceu um terço do crescimento, não está pronto, não é chamado de colheita. Se não é colheita, é permitido antes de Minchat HaOmer. Então, Alma Kassavar, Kola Shachat Lav Tzirai. Então, se vê de Rebbe Shimon, mesmo que cresceu um terço do crescimento, uma vez que a pessoa está colhendo uma colheita não pronta, não é chamado de colheita, pode fazer isso antes de Minchat HaOmer. Mas isso é só para o animal comer. Para a pessoa comer, não. Como a gente viu. Então, fala Rabbi Yochanan, Rabbi Meir vai como Rabbi Shimon. Também Rabbi Meir disse isso. Se a pessoa tem uma faixa no meio que não está pronta, ele colheu, não é colheita. Então, divide entre os campos. Não é o princípio da colheita do campo todo. Yativ Rabba vekemar ole hashmata. Rabba estava no Betamidrash e falou essa sugiá que a gente acabou de ver. Eitiv Rabba Chabaruna le Rabba, pergunta Rabba Chabaruna para Rabba. Achra Chagav, Karsemu Anemalim, Shabarta Aruach, Akol Modim, Kharash Mofsik, Lo Kharash Eno Mofsik. Fala a Breita. A pessoa tem uma faixa no meio do campo dele, que os gafanhotos comeram parte da safra, ou as formigas comeram, ou o vento quebrou as espigas. Tem essa faixa no meio que aconteceu isso. E digamos tem trigo de um lado, trigo do outro lado. Fala Breita, todos concordam que essa faixa do meio não interrompe entre os campos, não divide. é considerado como o princípio da colheita. Mas se a pessoa arou, essa faixa então divide. Então a Komodin Man, quem é que concorda? O Breta fala, todos concordam, quem é que concorda? Então tem que ser Reb Meir. Reb Meir que diz, no caso do Gênesis, que divide, a que concorda que não divide. Então a pergunta é, qual é a diferença se a pessoa cortou a safra não pronta e divide, e aqui não divide? Então, Yamad Bishlar Matnit Beshelo Yviashlish, Breta de Harash, In Lo Harash Lo Beshevishlish. Tudo bem, se quando Reb Meir falou antes na Mishnah, que o que divide era uma situação que não é colheita, porque a safra não tinha um terço do crescimento, aí dá para entender. Se a safra tem menos do que um terço do crescimento e foi colhido, isso não é chamado de colheita. É um estágio muito primário ainda, não é chamado de colheita e divide entre o campo da direita e o campo da esquerda. Aí né, nessa breta que a gente acabou de ver, se trata que a safra tinha um terço do crescimento já e foi tirado de lá. Fala a breta, todos concordam que é o princípio da colheita e não divide. Aí dá para entender. Mas sim, Rabi Yochanan tem razão, que Rabi Meir vai como Rabi Shimon, que mesmo se cresceu um terço do crescimento e foi colhido, não é chamado de colheita, como Rabi Shimon disse na Mishnah, não está pronto para o consumo, não é chamado de colheita, temos um problema. Hashta uma ata de ktsira de Adam, amar Rabi Meir osh maktsira. Achalokoshken. Se no caso da Mishnah, que a pessoa colheu algo que tem um terço do crescimento, Farmir não é chamado de colheita e divide entre os campos, então muito mais nesse caso da Braita, que os gafanhotos, ou as formigas, ou o vento tirou de lá isso, muito mais que não deve ser chamado de colheita. Se não é colheita, não é o princípio da colheita do campo todo e divide entre os campos. E a Braita fala que não. Então não bate. Ela, então agora explica a opinião de Reb Meir. Reb Meir beshitat Reb Yehuda Amra. Vamos dizer que Reb Meir vai como Reb Yehuda na nossa Mishnah. Então, Reb Meir vai como Reb Yehuda aparentemente. O que disse Reb Yehuda na nossa Mishnah? Eimatai, quando a pessoa pode colher antes de Minhat HaOmer para o animal comer? É só se a que ele vai colher tem menos do que um terço do crescimento. Isso não é chamado de colheita e é permitido antes de Minhat HaOmer. Mas se tem um terço do crescimento e a pessoa colhe, isso é proibido, isso é colheita antes de Minhat HaOmer, não pode. Então, sugere que a Gemara Reb Meir vai como Reb Yehuda. Quando Reb Meir disse na Mishnah em PA que essa faixa do meio divide entre os campos, era uma situação que não é colheita porque tem menos do que um terço do crescimento. Mas se tem um terço do crescimento, é colheita. Se é colheita, é o princípio da colheita do campo todo e não divide. Então, pergunta. Eimat deshmatle Reb Yehuda lebeima leada mishmatle demken avoleut latatanai. Pergunta. Reb Yehuda na nossa Mishnah fala eimatai. Ou seja, Reb Yehuda veio explicar a opinião de Tanakama. O que disse Tanakama? A pessoa pode colher algo não pronto para o animal comer antes do Minhat HaOmer. E Reb Yehuda fala quando isso se aplica. Quando tem menos do que um terço do crescimento. Reb Yehuda se trata de um caso que a colheita é para um animal comer. Tem menos do que um terço do crescimento, é para um animal comer, não é chamado de colheita. Isso não é como Reb Meir. Reb Meir diz que se tem menos do que um terço do crescimento, mesmo que é para a pessoa comer, não é colheita. Essa faixa do meio foi colhida, mesmo que é para a pessoa comer, não é colheita e divide entre os campos. Não é como Reb Yehuda? Ela, agora tem que reexplicar. Viu Ravdim para a Babilônia e disse: Reb Meir vai como Reb Akiva, o seu rabino. Damar, Dafle Adam, Namilo Avaktira. Reb Akiva sustenta que, mesmo se a pessoa colhe, para a pessoa comer, se tem menos do que um terço do crescimento, não é colheita. De treinar como falar a Mishnah, vamos entender melhor. A pessoa tinha uma plantação, digamos, de trigo. Ele colheu uma faixa, próxima faixa ele não colheu. Próxima faixa ele colheu. E foi intercalando. Um campo listrado agora. E a pessoa deixou essas faixas do meio que tinham trigo não pronto, trigo úmido demais. Rebekiva Omer Peare Kolechad Veja. Fala Rebekiva, cada faixa é um campo. Cada faixa precisa da PA. Vai deixar vários cantos para os pobres. Ou seja, conforme Rebekiva, isso que ele colheu uma faixa sim, uma faixa não, não é chamado de colheita. Não é o princípio da colheita do campo todo. Não sei porquê. Não é colheita. Então divide entre os campos. É o princípio da colheita do campo todo. Simplesmente ele começou intercalando. Não divide entre os campos. A pessoa deixa um canto para tudo. Fala os comentários explicando aqui. O que disse Rebbe Akiva, fala Rebbe Yudá em nome de Shmuel, era um caso que a pessoa colheu o trigo que tinha menos do que um terço do crescimento. Ele colheu menos do que um terço do crescimento, não é colheita. Então divide entre os campos. Mas se tinha crescido um terço do crescimento, é colheita, é o princípio da colheita do campo todo e não divide. Então fala Rebbe Meir, concorda com isso. Rebbe Meir falou a mesma coisa. Tem uma faixa no meio que tem menos do que um terço do crescimento, ele colheu, mesmo que ele colheu para a pessoa comer, não é colheita e divide. Se tem um terço do crescimento ou mais, ele colheu, é uma colheita e não divide, deixa uma peça só para tudo. Ele me pergunta, veio o Ravim para a Babilônia e falou em nome de Rabbi Yohanan. Mechayeva Rabbi Akiva, Ava Menamer Laotzar. Isso é uma outra opinião. Vimos a opinião de Rabbi Yudá em nome de Shmuel, que diz que se as safra tem um terço do crescimento e a pessoa colheu, conforme Rebbe Akiva, é colheita e não divide entre os campos. Ravim fala diferente. Ravim diz que mesmo se tem um terço do crescimento e a pessoa colheu, não é colheita e divide entre os campos. Então isso não vai como Rebbe Meir. Como a gente explicou antes, que Rebbe Meir tem que se tratar que a safra tem menos do que um terço do crescimento e foi colhido para a pessoa e divide, não é chamado de colheita. E falamos que Rebbe Meir vai como Rebbe Akiva. Disse Ravim, explicando Rebbe Akiva, quando a pessoa ele colheu uma faixa não colheu, a próxima faixa colheu, assim por diante. Isso que disse Rebbe Akiva, que o campo é dividido em vários campos e tem que deixar vários cantos, várias peot para os pobres, conforme Ravim, né, mesmo se tem um terço do crescimento, seja, mesmo que tem um terço do crescimento, conforme Rebbe Akiva, não é colheita. Então divide entre os campos. Não é o princípio da colheita do campo todo, porque nem é colheita. Isso não vai como Rebbe Meir, que diz que se tem um terço do crescimento e foi colhido, mesmo que não estava pronto, é chamado de colheita. Então como é que Rebbe vai explicar a opinião de Rebbe Meir? Então, Savala Kavate Bechada ou Paliga Rebbe Bechada. Rebbe Meir vai falar o seguinte. Rebbe Meir concorda num ponto com Rebbe Akiva e discute em outro ponto. Num caso que a pessoa colheu algo que tem menos do que um terço do crescimento, mesmo que é para a pessoa comer, farmir como Rebbe Akiva. Não é colheita, menos do que um terço do crescimento. Se tem um terço do crescimento, Rebbe Meir discute com Rebbe Akiva. Conforme Rebbe Akiva, como explicou Ravim, não é colheita, conforme Rebbe Meir, é colheita. Então, assim conclui a Gemara, a opinião de Ravim. Isso foi uma paramos aqui por hoje. Não percam aí, vamos continuar a explicação da nossa Mishnah e vamos concluir o capítulo com muito mais. Né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.